Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos às notícias, edição das 8. Em Dia do Pai, saímos à rua para ouvir o que os filhos têm a dizer sobre o papel dos pais nas suas vidas. Centro Educativo Alice Nabeiro vai instalar máquina de medição de qualidade do ar. Lares preparam regresso das visitas. Deco apoia consumidores em situação de incumprimento devido à pandemia. São estes alguns dos temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia, celebra-se hoje, dia 19 de março, o Dia do Pai, à semelhança do que acontece em Espanha e Itália, por exemplo, sendo que a data muda consoante o país. Este ano, e devido à pandemia, certamente que o dia não será celebrado como em anos anteriores, pelo que saímos à rua para ouvir o que os elvenses e campomaiorenses têm a dizer a respeito dos seus pais e de que forma assinalam ou não a data.
Meu pai na minha vida foi tudo. Tive um grande homem, um grande amigo, ajudou-me em tudo e ele foi muita coisa com os filhos, com os netos.
Portanto, não sei se revê nos seus filhos aquilo que o seu pai foi para si.
Sim, porque ele estava muito também com os meus filhos.
Feliz dia dos pais a todo.
É importante este dia.
É.
O que é que o pai representa para ti?
Muita coisa. Estar aqui ao meu lado.
Quando era bebê, o meu pai é que tomava conta de mim. A partir dos 3 anos fiquei a viver com a minha avó e já vivo com ele desde os 10 agora. Pronto, eu não tenho muitas memórias quando era mais novo, né? Mas sei que já fez muitos sacrifícios por mim. Sinceramente, é facilmente uma das pessoas mais importantes da minha vida.
O que era bom era a gente poder dar um abracinho grande. O que não podemos fazer ainda. Um bracinho para todos os pais do mundo.
E o que é que um pai representa na vida de um filho?
Representa muito. É o pai. É enquanto os temos, é estimá-los o máximo que pudermos.
Na origem desta data existem duas histórias. A primeira remonta a 2000 anos antes de Cristo. Reza a lenda que um jovem chamado Elmuzu escreveu numa placa de argila uma mensagem para o seu pai, com desejos de saúde, felicidade e uma longa vida. A outra, mais recente, diz respeito a uma filha de um militar dos Estados Unidos que criou este dia para demonstrar a admiração que tinha pelo seu pai. A festa que organizou acabaria por ficar conhecida em todo o país e o presidente Richard Nixon oficializou o Dia do Pai em 1972. No entanto, nos Estados Unidos, o Dia do Pai é celebrado no terceiro domingo de junho. Uma máquina de medição da qualidade do ar vai ser instalada no Centro Educativo Alice Nabeiro no âmbito do projeto Ecoescolas, do qual a instituição faz parte e que este ano tem como tema o ar. O Centro Educativo Alice Nabeiro faz parte do programa Ecoescolas há vários anos, tendo recebido vários galardões. Carlos Pepe, coordenador do projeto Ecoescolas na instituição, explica que o programa implica uma metodologia de 7 passos com um trabalho anual levado a cabo pela instituição com o objetivo de contribuir para a cidadania na questão ambiental.
O programa Ecoescolas implica uma metodologia de 7 passos. Essa metodologia de 7 passos leva-nos a fazer um trabalho anualmente muito rigoroso e muito consistente. Nós começamos por auditar o centro educativo, temos equipas externas e internas que nos auditam. Somos auditados de 3 em 3 anos por equipas externas do Ministério da Educação e da Associação Bandeira Azul da Europa. E internamente temos auditores, quer internos, crianças nossas, como funcionários. E todos os nossos alunos respondem a um inquérito aleatoriamente. Nós vamos fazendo amostras de alunos e eles vão anualmente respondendo a esse mesmo inquérito para perceber também como é que funciona isto em casa. Ou seja, nós não nos preocupamos só em medir o impacto dos nossos alunos no centro educativo, queremos também saber quais são as implicações que o nosso trabalho tem em casa e se em casa se notam alterações ou não ao nível das várias áreas auditadas. Com essa auditoria nós identificamos pontos onde somos menos fortes e com esse resultado acabamos por criar depois um plano de ação. Esse plano de ação consubstancia-se a atividades em todas as áreas de promoção da cidadania para o ambiente, resíduos, energia, água, biodiversidade. Este ano com um tema também novo que é o ar, um tema importante atendendo à pandemia.
Através do programa MAPIAR da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, o Centro Educativo vai instalar uma estação de medição da qualidade do ar, a primeira em Campo Maior, e integra uma rede nacional, assumindo-se como um projeto inovador na área do ambiente.
centro educativo, como não podia deixar de ser, está altamente envolvido nesta temática, através de um programa que é o MAPEAR, é um programa da Associação Áspia, à qual o Ecoescolas deu aderir, e nós vamos ter já, a partir da próxima semana, no centro educativo, a instalação de uma estação de medição da qualidade do ar. É a primeira estação que vamos ter em Campo Maior e vai ficar instalada no centro educativo, e ela irá nos dar dados importantes sobre a qualidade do ar na vila de Campo Maior e irá integrar uma rede nacional que irá monitorizar a qualidade do ar a nível nacional. São projetos assim, inovadores, empreendedores também eles, na área do ambiente, que nós agarramos logo e queremos estar logo associados a eles, porque são de toda a importância para os nossos alunos. Eles trabalham a matemática, a STEAM, trabalham todas as áreas articuladamente e são uma mais-valia muito grande para os alunos e, obviamente, o resultado desse trabalho depois para a comunidade.
O processo de instalação desta máquina de medição da qualidade do ar, a primeira em Campo Maior, vai ficar no Centro Educativo Alice Nabeiro, decorre esta semana. O Lar Júlio Alcântara Botelho retomou na passada terça-feira as visitas aos seus utentes. Paulo Pires, funcionário da instituição, refere que estão a ser tomadas todas as medidas de segurança para que as famílias possam ver os idosos. As visitas são na mesma feitas numa sala exterior à instituição e por marcação.
Nós retomamos mais uma vez as visitas, a indicação também que temos pela Segurança Social, e estão a funcionar tal e qual como estavam a funcionar anteriormente, por marcação e períodos de 30 minutos, com todos os cuidados como é exigido, como é lógico. As visitas são feitas numa sala no exterior e depois acompanha-se a visita, acompanha-se o utente e as pessoas têm as visitas aqui na sala exterior da instituição. É um bocado uma descompressão, né? E acaba por ser um ânimo extra que as pessoas ganham, porque é muito tempo sem terem visitas e isso acaba por também causar alguma tristeza. As pessoas ficam mais em baixo, né? Acaba por ser desanimadora.
Já no que diz respeito ao lar da Associação de Assistência de Vila Buim, as visitas serão retomadas na próxima segunda-feira. José Eurico Malhado, presidente da instituição, explica que as visitas vão ser feitas à varanda, pelo menos numa fase inicial.
Nós vamos começar por visitas novamente de varandas, para ver como é que está esta situação, a evolução da pandemia ou não. E vamos iniciar segunda-feira, dia 22, com marcações prévias aqui para os escritórios da Associação e depois logo veremos como é que vamos continuar com as chamadas visitas aos utentes. Por enquanto vamos abrir só varanda, que não é uma varanda alta, é uma varanda muito superficial, portanto os utentes estão praticamente ao mesmo nível dos familiares.
O responsável refere que a instituição tem feito de tudo para dinamizar o dia-a-dia dos utentes.
Nós vimos por nós próprios e nós andamos na rua sem um sentimento de tristeza, mágoa. Vamos fazer uns passeios com eles também nas carrinhas aqui da Associação. Uns passeios aqui dentro de Vila Buim, onde se poderá levar um suminho ou um lanchezito para pararmos aí num lado qualquer onde não haja gente. Vamos levá-los à barragem do Caia também para darmos uma volta, para ver se conseguimos que eles tenham uma distração, apesar de todos os ouvintes que vejam a nossa página, nós temos sempre, constantemente em atividades psicomotoras, que isso não é o nosso lema, deixá-los parar, né? Parar é morrer.
Associações começam aos poucos a retomar a normalidade do dia-a-dia. No caso dos lares do Conselho de Elvas, estão a retomar as visitas aos seus utentes. De recordar que para dia 5 de abril está prevista a reabertura dos centros de dia. A pandemia Covid-19 veio agravar ainda mais as dificuldades das famílias em cumprir com o pagamento das suas despesas. Desemprego ou diminuição de rendimentos são situações que podem deixar os consumidores em situação de incumprimento no pagamento de créditos. O governo lançou no início da pandemia um conjunto de apoios que pretende suavizar um pouco o impacto económico que as famílias podem sentir. Nesse sentido, a DECO tem desenvolvido um trabalho junto dos consumidores com o objetivo de os ajudar a resolver os problemas de incumprimento e a candidatarem-se aos apoios existentes, como nos referiu Helena Guerra, do Gabinete de Projetos e Inovação da DECO.
Foi, de facto, um dos principais aconselhamentos que a DECO foi prestando ao longo do ano 2020, foi, de facto, orientando as pessoas como, no fundo, poderiam beneficiar deste tipo de apoios excepcionais. Foi salvaguardado também o fornecimento dos serviços públicos essenciais no âmbito da pandemia, evitando os cortes e a possibilidade de se estabelecerem cortes de pagamento com os fornecedores. E foi ainda também dada a possibilidade de adesão, lá está, até o dia 31 de março, deste benefício que eu já aqui falei, que é a moratória pública para o caso, por exemplo, do crédito à habitação. E o que é que isto permitiu? Permitiu que, de facto, as famílias suspendessem o pagamento das prestações do crédito hipotecário até ao final de setembro de 2021.
O papel da DECO, bem como o apoio aos consumidores por parte do Governo, estão em destaque na edição desta semana da rubrica da DECO. A meteorologia para hoje aponta para céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura. Elvas conta com mínima de 6, máxima de 20, Campo Maior e Évora mínima de 5, máxima de 19, Porto Alegre e Beja mínima de 6, máxima de 17.
Butigeste, o seu concessionário Nissan. Mais uma vez informamos que no atual contexto de emergência sanitária, a Butigeste continuará a servi-lo e a garantir a qualidade da prestação de todos os seus serviços de vendas, reparação de viaturas e fornecimento de peças, assegurando o cumprimento rigoroso das medidas sanitárias. Contacte-nos de preferência com antecedência por telefone ou e-mail e mesmo que não possua ou não queira deslocar-se, nós arranjamos solução. Butigeste, o seu concessionário Nissan, em Elvas, Évora e Beja.
Terminamos as notícias das 8. Continue connosco. Boa sexta-feira.
Informação Regional.